programa Comando Record. Sentir bem com Priscila de Arruda.
Sentir e enxergar bem, né, Pri?
É verdade, João. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, Pri. Tá uma loucura o trânsito hoje?
Tá todos os sinais queimados, realmente foi como o Anderson falou, a cidade tá caótica. E hoje a gente tem um convidado, né, João, muito especial, que eu
atrasei. Grande oftalmologista, né?
Grande oftalmologista. Queria primeiro agradecer a presença, queria apresentar nosso convidado, Dr. Jonathan Lake. Ele é oftalmologista e chefe do setor de catarata do Hospital da Santa Casa de São Paulo. Então, boa tarde, Dr. Jonathan.
Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, João. Tudo
boa
bem?
Boa tarde, Jonathan. A gente já conversou aqui bastante fora do
com
ar.
Com certeza.
Uma pessoa muito simpática e muito talentosa, né?
Sim, João. E com muita honra, ele é colunista também do nosso site, Sentir Bem. O Jonathan já me acompanha há bastante tempo, desde o início. E a gente trabalhou muito tempo juntos na Runner, na academia. Então, realmente tive o prazer de trabalhar com ele. Hoje, o nosso assunto é conjuntivite. Então, primeiro, eu queria que o Jonathan falasse um pouquinho por que que dá essa epidemia de conjuntivite quando vai chegando o verão ou só no tempo quente, doutor Jonathan.
É verdade, Priscila. O verão é uma época muito complicada para a saúde ocular, né? A epidemia, todo começo de ano, em torno de fevereiro, março, temos muitos pacientes que chegam realmente ao consultório com conjuntivite. E segue realmente o padrão. A pessoa vai, sai de férias com a família, vai para a praia e depois tem aglomerações humanas, tem algumas pessoas com conjuntivites, acabam transmitindo para as pessoas, ainda não dá tempo de desenvolver lá, aí elas sobem aqui para a cidade e depois se espalha para o Brasil inteiro.
É uma doença bem chatinha, realmente incomoda. Às vezes, dependendo do grau, né, até nos atrapalha, a gente não pode nem trabalhar porque ela é super transmissível, estou correta?
Tem vários tipos de conjuntivites e tem alguns
quais
que são
eles?
Tem conjuntivites por vírus, por bactérias e formas misturadas.
Todas, né, são transmissíveis?
Praticamente todas. Tem algumas que são alérgicas, tem algumas que são tóxicas por contato com maquiagem, alguns produtos químicos. Mas as conjuntivites infecciosas, que são as que a gente tem realmente uma epidemia, são as transmissíveis mesmo.
É bastante complicado. Quais os sinais para a pessoa diferenciar, doutor Jonathan, uma conjuntivite de apenas uma irritação nos olhos?
É muito difícil diferenciar.
É mesmo?
É muito difícil mesmo. São os problemas de doenças do olho, né, especialmente doenças que levam o olho vermelho, é que os sintomas e sinais são muito parecidos. Então, você tem uma conjuntivite bacteriana e uma conjuntivite viral que, no começo, tem a mesma apresentação. Então, não dá, por exemplo, para fazer um autotratamento ou dar uma orientação em relação a terapias.
Tem que procurar um médico.
É necessário fazer o diagnóstico. Senão, conforme o tipo de terapia, você pode até piorar o quadro.
E tem diferença dos sintomas da bacteriana para viral?
Olha, como eu falei, no começo são muito parecidas, mas a viral ela é muito mais intensa. Ela leva um vermelho muito rápido e é muito mais comum ocorrer nos dois olhos. Ou seja, começar num olho e passar para o outro.
Essa é a viral.
Essa é a viral mais comum e que a gente vê com mais frequência. Agora, a bacteriana, ela é um pouco mais leve, ela demora um pouco mais e a principal característica dela mesmo é a secreção. Secreção que pode ser amarelada até secreção esverdeada, Priscila.
Nossa, doutor Jonathan, até para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, então, quais são os sintomas bem característicos da conjuntivite?
Olho vermelho, dor, lacrimejamento e coceira são os primeiros sinais. Depois, o olho pode ficar inchado. Infelizmente, nas virais, como eu falei, é bem intenso, ele pode ficar bastante vermelho, bastante inchado, o olho pode fechar mesmo. E, em alguns casos extremos, que infelizmente tivemos muitos esse ano, pode até ocorrer sangramentos e embaçamentos visuais intensos.
Nossa, então o nosso ouvinte tem que ficar de olho. E o que eu ouço, assim, às vezes de amigas, em geral, todo mundo, o primeiro procedimento é colocar muito colírio, né? Colírios que estão à mão, às vezes, no nosso banheiro. Queria saber se isso é um procedimento, qual que é o procedimento para a gente tratar uma conjuntivite, porque eu já tive, já liguei para o doutor Jonathan, ele, não, pelo amor de Deus, faz uma compressa, eu estava fazendo tudo errado, então, por favor, orienta nossos ouvintes os procedimentos básicos para a gente fazer ou não fazer quando estamos com conjuntivite.
Essa situação do colírio você citou bem, porque é uma situação complexa, porque a gente acaba seguindo recomendações do farmacêutico, né? O problema disso é que você pode acabar fazer uma terapia errada e alguns desses colírios têm efeitos colaterais muito graves, Priscila. Efeitos colaterais que podem prejudicar a visão a longo prazo de forma irrecuperável. Então, colírio realmente não é a primeira coisa que a gente vai fazer. E, na verdade, a solução mais simples é que está mais à mão mesmo. Tentar tratar os sintomas inicialmente, antes de passar no oftalmologista. Ou seja, uma compressa de água gelada, não é necessário usar água boricada.
Isso é uma questão bastante. Pode ser água comum.
Todo mundo usa água boricada, só que na verdade, água boricada, se for ver a constituição, é um ácido fraco. Então pode levar a irritações piores ainda, especialmente na pele.
Compressa com gás ou algodão? Ou algodão, toalha, o que é mais indicado?
Toalha é complicado por uma questão de higiene mesmo, né?
De transmissão até, né?
Algodão eu não acho muito prático, porque ele solta fios, né? Eu gosto muito de compressas com gás mesmo.
Com gás. Água gelada.
Água gelada, água mineral, água filtrada é perfeito. Está à mão e dá alívio instantâneo dos sintomas e ajuda depois.
Então, atenção, ouvintes, olha, uma dica bem interessante. Se você não tiver realmente água boricada, não é a mais indicado. Basta ter uma água filtrada ou ter... pode se ferver água, doutor?
Pode, claro, ferver água antes, mas não colocar água fervente no olho, hein?
Não, pelo amor de Deus, daí deixa a água, vai gelar e depois coloca com compressa com gás, é isso?
Isso, exatamente.
Ah, muito bom. E tem um sabonete ideal? Qual é o tipo de sabonete melhor para lavar os olhos ou o rosto, né?
Em relação a minha preocupação em relação ao sabonete, na verdade, nem está em relação com os olhos, mas sim com as mãos. A transmissão das conjuntivites ocorre por contato, ou seja, as mãos pegam em algum lugar contaminado, que pode ser maçaneta, portas, toalhas, fronhas, lençóis, e depois, como é calor, como sentimos irritações durante o dia, acabamos levando a mão aos olhos, e é assim que nós pegamos as conjuntivites. Infelizmente, um dos meios de maior transmissão é realmente o sabonete. O sabonete em pedra, o sabonete que vemos...
Fica lá na pia.
Exatamente.
A pessoa com conjuntivite usa...
Esse vírus que eu comentei, ele pode ficar por horas nesse sabonete.
Nossa.
Então é
por horas?
Horas.
Olha só, João.
Então você está lá na praia, mesmo indo lá no banheiro, lavando a mão. Se você sai, está aquele sol, acabou de nadar, enfiou a mão no olho. Aí você...
Fica aqui um alerta, você sabe que em clube é muito comum no vestiário o pessoal usar um sabonete,
claro.
Deixar lá, aí vem outro, usa o mesmo sabonete,
muitos,
né?
Muitos, 10, 20.
Exatamente.
E é. Aí que começa mesmo. Então o ideal é realmente usar sabonete líquido ou também andar mesmo, já que você vai pra praia e tá, levar um sabonetezinho pra você conseguir usar no banheiro, isso é bastante prático, bastante higiênico.
Hoje em dia, Jonathan, tem aquelas loções antissépticas com a base de álcool, né? Potinhos, nos vidrinhos, isso é interessante para se não tiver o sabonete em mãos?
Isso é muito interessante, é bem prático, dá para levar. E é também porque se a pessoa usar isso e depois esfregar os olhos, vai arder bastante, então vai lembrar não esfregar os olhos, não colocar a mão no olho. Essa é a principal chave realmente para não pegar conjuntivite.
E daí não vai ter o perigo de transmitir.
E não transmitir também. O álcool, sabonete, tudo bem prático.
É, porque às vezes a pessoa está trabalhando e ali no escritório não vai ter um sabonete em mãos, mas eles lançaram realmente esses produtos que são antissépticos para as mãos, que você pode comprar em qualquer farmácia, não precisa de prescrição médica, porque é simples, é hidratante, porque às vezes o álcool resseca a mão, as mulheres podem reclamar disso, e esse produto é bastante interessante e de fácil uso, né?
Ah, sim, no consultório, mesmo em hospitais, em todas as salas a gente tem um desses com álcool. Uhum. Então, embora eu lave sempre as mãos entre os pacientes, entre os atendimentos, se eu for passar de uma sala para outra, eu já renovo um pouquinho. Então, eu já tenho certeza que minha mão sempre está descontaminada.
Agora, uma dúvida, doutor Jonathan, que eu achei bastante curioso. Tem diferença, por exemplo, o meu noivo, ele é da raça japonesa. Ele falou que mesmo estando no escritório, ele nunca na vida, 44 anos, pegou o conjuntivite, raríssimo. Né? Pelo menos uma vez na vida alguém já teve conjuntivite. Ele nunca teve mesmo trabalhando em ambiente fechado. Tem diferença a raça japonesa? Tem mais propensão ou brasileiro?
O olho é mais fechado,
ou alemão,
mais protegido?
Pode ser, então é uma curiosidade. Tem isso ou não? Foi sorte.
É uma pergunta interessante. Na verdade, se a gente pegar um vírus e jogar numa sala fechada em 10 pessoas, dessas 10, teremos 8 contaminadas, 2 que irão sofrer terrivelmente, 2 que serão leves e o resto daquele jeito e 2 que não irão pegar. Não há diferença entre raças realmente, mas talvez entre hábitos culturais, informação e tudo, em que realmente você higieniza mais. Eu lido com pacientes com conjuntivite todos os dias.
É verdade.
E eu nunca peguei, porque eu nunca levo minhas mãos aos olhos. Isso é muito importante. Lavar as mãos e nunca coçar o olho. Só que é difícil, você está na praia, foi nadar, tá aquele sol, pessoas que têm alergia aqui em São Paulo. O João acabou de falar que a gente acabou de um período de seca incrível.
Foi horrível, né? Não respirava.
A gente teve uma quantidade de casos muito grande de conjuntivite, porque o olho resseca, então acabamos colocando a mão no olho. É difícil fazer isso.
É bem complicado.
Emprestar um óculos para alguém também é perigoso?
Óculos é muito perigoso. Também cuidado aqui também na emissora com maquiagem, porque já tive que atender uma série de pessoas que foram maquiadas.
Verdade?
Exatamente. Toma muito cuidado com a maquiagem.
De televisão, já vi que realmente toda a equipe de esportes, a Fabiola, que você conhece, uhum. João, pegou uma conjuntivite terrível, que até passou pelo Dr. Jonathan, de maquiagem que foi passada em várias pessoas, que veio de uma com conjuntivite.
Peguei de duas emissoras, aí foi, vai o departamento inteiro, porque maquiou, aí vai
para
o
efeito cascata, né?
Exatamente. Então, qualquer coisa que vai entrar em contato com o rosto, com os olhos, pode ser um fator de transmissão em potencial.
E a conjuntivite alérgica?
É interessante também. É muito comum em pessoas que têm rinite. O problema da conjuntivite alérgica é que leva a coceira constante do olho. Então, a pessoa, além da conjuntivite alérgica, pode ter também uma conjuntivite infecciosa associada.
Porque eu vou te ser sincero, eu tenho conjuntivite alérgica. Uhum. Eu colocando um colírio, não vou fazer a propaganda aqui do colírio, mas eu colocando melhora. Só que eu tenho pelo menos uma vez por semana, eu tenho essa coceira aí insuportável, que a pessoa começa a coçar, o olho fica bem vermelho, né?
É, exatamente.
Mas coloca o colírio e melhora.
O segredo da alergia é realmente afastar o agente que causa a alergia. E não é possível isso aqui em São Paulo, com os meios onde nós trabalhamos. Então, a melhor coisa é realmente passar em consulta. Temos muitos colírios antialérgicos que podem ser personalizados para cada pessoa. Então, isso a gente consegue controlar de forma adequada.
Mas não tem cura, né?
Não, só tem controle, mas
só
não tem
controle,
cura.
Exatamente, foi o que me falaram.
E aqui, só para até finalizar, o João comentou...
Ao contrário da conjuntivite, que tem cura.
Que tem cura bacteriana ou viral, né?
Eu preciso só comentar uma coisa, realmente tem cura, mas a conjuntivite viral, ela pode ter sequelas que podem durar meses e até um ano ou mais.
Então, quanto mais rápido tratar, procurar um médico...
É importante tratar e é importante tentar prevenir de toda forma para não sofrer, porque os pacientes que têm esses tipos de conjuntivites mais graves, elas sofrem mesmo. Elas ficam afastadas do trabalho, ficam afastadas do meio social, é muito complicado para elas.
E aí foi pegar o gancho do João, doutor Jonathan, ele falou dos óculos, realmente para você não trocar os óculos, mas para quem usa óculos, é uma proteção ou isso é mito?
Não, às vezes uma
pessoa
que... Pelo
menos você não vai coçar o olho tão facilmente.
Exatamente. A pessoa que usa os óculos, ela se lembra de não coçar, porque tem uma barreira, exatamente. Então... Para a pessoa que não usa óculos, você vê ela. Ou pessoas que têm alergias mesmo, acabam coçando o olho diversas vezes.
Ah, muito bem. Alguma dúvida ficou para você, João?
Para mim, claro. Né? Tinha essa dúvida da conjuntivite alérgica e o Jonathan mandou muito bem.
Mandou,
em relação à outra,
muito bem.
É a pessoa passar aquele período que tem a sensação de que estão descarregando um caminhão de areia nos seus
caminhão
olhos.
De areia,
acho que vai passar, né?
Então só pra gente finalizar, Jonathan. Tem um período que é mais transmissível ou em todos os momentos da conjuntivite ela é sempre transmissível?
Os 7 primeiros dias, com os picos nos 3 primeiros dias, são os piores dias. Isso varia de acordo com o tipo de conjuntivite mesmo.
Uhum. Então tá bom. Tá bom, queria agradecer muito a presença do Dr. Jonathan aqui. Vamos bolar várias pautas pra frente, não vamos, Dr. Jonathan?
Com certeza, foi um prazer. Muito obrigado, João. Muito
obrigado
Priscila.
Jonathan.
Foi um prazer estar aqui com vocês.
Você,
João.
Muito obrigado.
Hoje pelo atraso realmente da nosso caos, da nossa cidade. Eu queria mandar um grande beijo para nossa Miriam Sobral, que está nos ouvindo,
né?
Em recuperação, mas em breve aqui. Um beijo para a Doroteia também, que é uma assessora muito querida. E quero fazer mais uma chamada. Semana que vem eu troquei, em vez de ser dia 7 de novembro, semana que vem a doutora Tani vai estar com a gente, uma médica otorrinolaringologista, que vai participar da nossa caminhada sobre a conscientização do zumbido. Quem tem ou não tem zumbido nos ouvidos, pode participar da nossa caminhada dia 11 de novembro no Parque Vila Lobos, às 9 horas da manhã. Então, semana que vem, doutora Tani vai estar com a gente, tá bom, João?
Beijo pra você, Pri.
Beijo, boa tarde. Quem tiver dúvida, me manda um e-mail ouvinte@sentirbem.com.br que eu encaminho para esse doce de pessoa e esse grande profissional que é o Dr. Jonathan.
Muito obrigado, Jonathan. Boa sorte que você chega a tempo na consulta. O Jonathan tem uma consulta marcada para as 3 horas. São 3h25.